299 em frente ao INSS. Fone 3358-2073. Oral Unique. Viver de frente e sorrir sem medo.
Temática. O que acontece é assunto.
9:29, 20 graus de temperatura. Estamos com o nosso temática e o assunto que nós até havíamos anunciado com o Ricardo é referente a assunto ligado à agricultura aqui no nosso município. Agricultores de Lagoa Vermelha podem se inscrever no Irriga Mais RS e Cisternas. Até quando? Até o dia 1º de novembro. Prazo é curto. Os interessados em participar da seleção para ter acesso à instalação de cisternas através do programa Avançar têm até o dia 1º de novembro para se inscrever. Os recursos vão ser provenientes do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural do Governo do Estado através do eixo estratégico Irriga Mais RS Cisternas. Nós vamos saber mais sobre esse assunto porque está conosco nessa manhã, estão, porque são em dois, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do nosso município, Dalvan Costa, e o engenheiro agrônomo da Imater, Wilson Nadim. Dalvan, prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar, bom dia, seu Nadim, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Bom dia, Nadim.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, Dalvan. Nós estamos aqui para trazer boas notícias para a Lagoa Vermelha, né,
Rodimar? Com certeza. Pode puxar o teu microfone mais para perto, Nadim, para nós conversarmos melhor. Dalvan, que programa é esse que chegou com prazo curto para o andamento dele, não é mesmo, Dalvan?
Então, Rodimar, esse ele é um programa do Estado, né? O Estado ele desenvolveu já, vem desenvolvendo há algum tempo o programa Avançar no desenvolvimento rural e na agropecuária, né? E aí ele tem vários eixos. Então teve um eixo de açudes, teve um eixo para poços artesianos e tem esse eixo também para irrigação, que é através da construção de cisternas. Um prazo extremamente curto, Rudimar. Até foi questionado ao Estado esse período curto de inscrições, mas eles não abriram mão, nos disseram que nós deveríamos nos adequar, né? Então a gente abriu já a partir do dia 27 essas inscrições e vai até o dia 1º para os produtores interessados a construir cisternas em suas propriedades.
Quem é que pode se inscrever?
Então, Rodimar, ele é basicamente para pequenos produtores rurais, né? Que tenham pequenas propriedades. Então, alguns requisitos para que esses produtores se enquadrem é a questão de ter a DAP atualizada, né? Então, estar com a DAP ativa, que é a carta de aptidão ao PRONAF. Também há uma exigência mínima de cobertura de telhado, então o produtor tem que ter o telhado de no mínimo 100 metros quadrados para que possa então fazer essa coleta da água, né, para a cisterna, e também ter instalado, antes de iniciar a obra, já o sistema de calhas no telhado. E aí talão de produtor, né, os documentos pessoais, seriam aí alguns dos requisitos para se inscrever no programa.
E aonde que as pessoas podem se inscrever, os interessados, Dalvan?
Então, Rudimar, a gente centralizou mais na Emater, né, a questão das inscrições. A Emater é nossa parceira nesse projeto, junto com o Estado também, né? E porque toda a parte técnica de projeto, ele será através dos técnicos da Emater. Então a gente solicita que quem tem esse interesse faz um contato diretamente com a Emater. A gente da secretaria também fica à disposição para qualquer dúvidas, né? Mas a parte de inscrição ali junto à Emater, que aí já vai ser encaminhado toda a parte técnica também de projetos e já o enquadramento desse produtor através do escritório da Emater.
Nadim, quando a pessoa for procurar a Emater para se inscrever, já é bom levar toda essa documentação necessária para agilizar o processo, Nadim.
Sim, Rudimar, o que é exigido que traga a seu bloco de modelo 15, né? E também que tem que ser presencial, porque ele precisa assinar o pedido lá, a ficha de inscrição.
Sim.
Então ele chega lá, a gente faz isso, e o produtor tem que ter essas características, né? Não adianta querer um cara que não tenha DAP lá, não tem como fazer. DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? Que os agricultores todos sabem o que significa. E se inscreve, e daí a gente faz a análise lá no conselho, no dia 3, né, da van que vai ser a reunião, e são selecionados três titulares e cinco suplentes, né, e daí a gente encaminha para o Estado, e daí vai ser feita a construção mais depois. Mas os requisitos, então, ele tem que ter a DAP, ter o bloco de produtor, e ir lá se inscrever e ter essa coisa que o requisito é uma cobertura de no mínimo 100 metros quadrados, que é de onde vai ser coletada a água, né? E já tem que estar o sistema de calhas feito. Então, essas são as exigências. Nós estamos abertos, né, das 8 ao meio-dia e do meio-dia às 5 da tarde. O produtor pode chegar lá que a gente faz a inscrição tranquilamente.
Após o período de inscrições, que vai até o dia 1º. Né?
Exatamente.
Até o dia 1º. Qual é a próxima etapa até definir quem serão os beneficiados? A princípio serão 3 propriedades beneficiadas como titular, Nadim?
Sim, serão 3 titulares e 5 suplentes. Por que que eles pedem suplente? Porque às vezes, depois disso, tem que ter toda uma documentação, se a pessoa tem dívida com o Estado, se a pessoa tem dívida com o município, se tem qualquer restrição de crédito, eles não podem ter acesso a isso, né? Então, por isso que eles pedem uma reserva de suplentes, né? Para caso algum na hora de fazer não tenha essa condição. Daí vai, né, pode, na ordem os suplentes vão subindo, porque o que acontece, depois do beneficiário ser selecionado, a gente vai lá na propriedade, vê se realmente ele tem o lugar apropriado para fazer isso, porque às vezes a pessoa chega lá e diz que tem o lugar apropriado e não tem. Daí a gente tem que ter essa condição e ver porque o cara vai usar, né? É basicamente para irrigação e dessedentação animal. Porque para consumo humano essa água não é potável, né? Sim. Então, seria mais esses dois objetivos, irrigação e dessedentação animal. Isso aí, por exemplo, para um produtor que tem estufas, né? Que tem uma grande área de coberta, né? Isso aí beneficia bastante, porque daí uma chuva... Qualquer chuva pequena enche a estufa, ele pode ir utilizando na irrigação, essas coisas. Então, seria mais para quem trabalha com horticultura e quem trabalha com, talvez, gado de leite, alguma coisa assim, seriam as pessoas mais indicadas para se inscrever.
Qual é o valor de cada investimento da UVAN em cada propriedade?
Então, Rodimar, o Estado ele vai destinar em torno de R$21 mil por propriedade, né? E, claro, se esse valor ultrapassar, terá uma contrapartida através do município. Também.
Pô, o produtor não vai precisar pagar nada, ele vai receber toda essa infraestrutura.
Isso, a parte que o produtor terá que dispor em contrapartida será a parte do encanamento para calha, né?
Sim.
Então, essa parte de calhas, enfim, ele fica por conta do produtor. No mais, o maquinário, a parte da geomembrana também para esses reservatórios, ele vem com esse recurso do Estado. Se não for suficiente, há uma contrapartida, então, também do município, né? Nesse sentido. É importante salientar, Rodimar, é que não há um número mínimo de inscritos, né? Então, quem achar que cumpre esses requisitos, tiver esse interesse, pode se inscrever. Mas depois, então, será o Conselho Agropecuário que irá definir os beneficiários. Então, nós teremos já no dia 3 uma reunião junto ao Conselho, onde nós iremos apresentar os inscritos. E aí, através dos critérios de seleção, o Conselho vai definir quais que são os 3 beneficiários titulares e os 5 suplentes também. Então é importante salientar isso, que também não é para consumo humano, né? Como o seu Nadinho já comentou anteriormente, é basicamente para irrigação ou dessedentação animal. Então são estruturas de até 60 mil litros de armazenamento, né? Que vem aí para beneficiar esses produtores, principalmente quem trabalha aí com irrigação, também com animais, né?
Com certeza. A gente sabe, Nadim, que as últimas estiagens trouxeram prejuízos. E a pessoa tendo uma estrutura assim na sua propriedade vai ajudar, né, Nadim?
É, com certeza, Rodimar, que não vai irrigar muita coisa, mas uma estufa, por exemplo, pode suprir a necessidade de água, né? Uma pequena horta pode suprir a necessidade de água e sem arrumar, às vezes, empecilhos, né? De pegar água em cursos d'água, que sabe que a legislação, às vezes, dá problema, né? Não, é difícil de se adequar. Então, essa aí é uma água que está reservada, não tem problema com o ambiente, não tem problema nada, né? E fica segurando a água das chuvas e armazenando para ser utilizado no momento que precisa.
Muito bem. Em termos de orientações gerais, é que as pessoas não percam o prazo, porque o prazo é curto desde que foi anunciado e o processo tem que estar definido com uma agilidade e uma rapidez grande, né, Dalva?
Com certeza, Rodimar. Então, o município também já está trabalhando na documentação que o município precisa apresentar para que esse convênio seja firmado, né, juntamente com a Emater também. É uma corrida contra o tempo. A gente já tem a reunião no dia 3, no dia 4, 8 horas da manhã, nós já temos que apresentar toda essa documentação dos beneficiários também do município para o Estado, para que seja possível, então, firmar esse convênio. Então a gente também está trabalhando, né, nesse sentido aí, para que consigamos cumprir os prazos, e a gente pede essa atenção do produtor que tem esse interesse para que ele se atente a esse prazo, então até o dia 1º para se inscrever. Posterior a isso não será possível devido também aos nossos trâmites que a gente precisa cumprir junto ao Estado.
Muito bem. As inscrições, então, são na Imater, e tem os números de telefone aqui que a gente pode deixar para quem tiver alguma dúvida, ligar para esclarecer. Lá na Agricultura, ligam para que número, Dalvan?
No 3358-9112, Rudimar. Também é WhatsApp esse número. E o meu particular também, o pessoal tem aí. Quem precisar, quiser chamar, também pode. Com certeza, a gente está à disposição aí para auxiliar.
Com certeza. E na Imater também, o pessoal pode ligar para tirar alguma dúvida.
Com certeza. Né, no 3358-1471. Né, que seria o telefone fixo da Emater.
Sim.
E também nos nossos dedos, pode ser no meu, no do Josmar, que a maioria dos produtores tem, né, mas o meu seria 999-14-1360, pode também discar para a gente, e a gente está lá para esclarecer e fazer as inscrições. Então a gente só pede para os produtores que tenham cuidado e não perder o prazo, porque depois que perder o prazo não tem mais o que fazer.
Muito bem, só deixa eu perguntar aqui uma dúvida de uma ouvinte, é a Fabiana. Ela pede o seguinte: bom dia, Rudimar, Nadim e Dalvan. Gostaria de saber sobre os açudes. Já estamos com a liberação para ser feito e estamos na espera desde abril. Será que o secretário Dalvan pode nos passar informações a respeito? A propriedade fica próximo ao Assis Melo, centro de lazer do Assis. Estamos com medo de perder o prazo de liberação para esse açude. Que situação é essa, Dalvan?
Bom dia, Fabiana. Rudimar, esse é um programa também do Estado, né? O Avançar Açudes, que tem, são 12 beneficiários no município. E ele já era para ter saído, o Estado ele teve um problema com a licitação num primeiro momento. Então o Estado optou por licitar esses açudes e uma empresa vencedora acabou desistindo. Então acabou atrasando todo esse cronograma. Foi assinado agora, nas últimas semanas, faz uns 15 dias, o convênio para o Estado, e o Estado irá fazer o repasse do recurso para o município licitar. Então, hoje o município está aguardando a publicação desse convênio no Diário Oficial da União, né, que o Estado faz essa publicação, e aí o Estado, então, repassa o valor para o município, para que aí o município faça essa licitação e execute os açudes. Então, hoje a gente está aguardando, em primeiro momento, a publicação do Estado, né, do convênio firmado, e posteriormente, então, que esse recurso venha aos cofres do município para que nós possamos fazer essa licitação.
Ela não vai perder a possibilidade de fazer o açude?
Não. Já está inscrita, Rudimar. A questão também da licença ali, isso, ambiental, que talvez seja uma preocupação dela.
Claro.
É, somente solicita a renovação, o município ele faz essa renovação, né? E hoje a gente está também nesse aguardo, já faz aí 2 anos que nós estamos trabalhando para que esses açudes sejam construídos. E tem esse impasse aí entre o Estado, né? Nesse primeiro momento eles licitaram e acabou a empresa desistindo. E agora nós estamos aí aguardando que esse recurso venha aos cofres do município para que nós possamos, então, licitar. Mas o Estado ele garantiu para o município que vai sair essas estruturas, né? A Emater também acompanha junto todo esse processo, a parte técnica também é através da Emater. E nós estamos aí no aguardo e torcendo para que realmente nós possa efetivar esses 12 açudes, né, no município, que faz uma grande diferença, principalmente no momento de estiagem.
Com certeza. 9:43, agradecemos a presença do Dalvan Costa e do Wilson Nadinha aqui conosco na programação. Tem intervalo e eu volto já com a nossa unidade móvel que está quase pronta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.